Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Ana.
Isso, tá tudo bem aí?
Tá. Foi sem querer.
E eu sou a Larissa.
E hoje a gente vai falar de um livro que dá um pouco de preguiça, assim.
Nossa, muita preguiça, gente.
Que é Morro dos Ventos Uivantes.
Morro dos Chatos. Todo mundo é chato. Ah, que ódio deste livro.
Olha, pelo menos o nome é bom. Eu acho esse nome. Quando você vê esse nome, você fica...
Interessadíssima, sim.
Exatamente, gostaria de ler esse livro. Aí quando você começa a ler, você fica...
Sim. É. Esse foi um livro, cara, que eu terminei assim com a força do ódio. Acho que foi um dos primeiros livros que eu terminei com a força do ódio. Porque eu comecei a ler, na verdade... Porque vamos lá, né? Todos nós passamos por essa fase de ser muito apaixonados por Crepúsculo. Eu fui uma pessoa que foi muito apaixonada por Crepúsculo.
Eu não passei pela... Eu li Crepúsculo, mas eu nunca tive a fase crepusqueira, sabe? De tipo, yeah!
Yeah!
Porém, eu tive a minha fase de, tipo, ler todas as coisas da Jane Austen e achar que, tipo, então vamos ler todas as mulheres clássicas...
Do mundo.
Sabe? Da Inglaterra. E eu falei assim, quem que é parecido? As Irmãs Bronte. E aí eu li, tipo, Morro dos Ventos Uivantes e aí eu nunca li mais nada de nenhuma delas. Que eu falei, puta merda.
Enfim, eu comecei a ler o Morro dos Ventos Uivantes por causa de Crepúsculo, porque esse...
Sim, cita muito.
E
é um
Julieta
tipo
também,
de amor,
né?
Bizarro.
Que é bem a cara de Crepúsculo,
exatamente,
né?
Que Crepúsculo ama, né?
E acho que foi importante pra mim ler o Morro dos Ventos Uivantes, porque exatamente como ele é muito mais obviamente creepy, tipo, pra mim serviu muito pra eu entender o quão bizarra era a relação Bella e Edward em Crepúsculo, assim. A mesma coisa com Romeo e Julieta, porque eu já conhecia, óbvio, mas eu nunca tinha lido a peça original, né? Eu já tinha assistido Romeo e Julieta, né? Que eu, inclusive, gosto pra caramba. Sorry. Mas eu nunca tinha lido a peça original. E aí, quando eu li, também por conta de Crepúsculo, eu fiquei tipo, gente, essas são as referências românticas de você, que coisa bizarra, sabe? Gente, 3 anos se matando, pelo amor de Deus.
Sim.
Então.
Sim.
E eu terminei o Morro dos Ventos Uivantes, eu comprei uma edição que vinha, tipo, o livro preferido da Bella de Crepúsculo. Vinha com selinho na capa, juro pra Deus.
Ai, meu Deus.
Sim, bizarro. E aí eu fui ler, tipo, me sentindo a pessoa mais intelectual do planeta, porque, tipo, olha só, vocês ficam falando que Crepúsculo é ruim, mas ele me levou a ler este livro clássico. E aí eu fiquei, tipo, não, nunca mais quero ler um clássico na minha vida.
Então, aí eu fico pensando, será que esse é o livro preferido de alguém?
Além da Bella?
É,
que é fictícia?
Porque, tipo, eu entendo, eu tô, assim, duramente ouvindo o audiobook de Jane Eyre. E, assim, Jane Eyre não é nem de longe o livro que, tipo, muita gente é super apaixonada, né,
uhum,
por Jane Eyre. Não é nem de longe o livro que eu falaria, ok, entendo por que que esse é o seu livro favorito. Mas, ainda assim, eu consigo ver, tipo, essa, sabe, esse pedaço aqui, isso aqui. Agora, Morro dos Ventos não tem, não,
não
tem
ruim
nada.
Não, ele é ruim do começo ao fim, ele é horrível. Tipo, ele não é ruim porque a linguagem é ruim. A linguagem é sofrida em alguns pedaços, especialmente com a mulher contando a história lá, que é sofrido.
Mas eu lembro que eu li em português. Você leu em português?
Eu li em português, eu li a
tradução. Eu li em português também, e aí foi ruim, mas foi menos ruim.
Eu não sei se teria aguentado em inglês, mas... E acho que o problema não é isso que eu tô falando, não é nem a linguagem, é que, tipo, a história por si só é ruim porque os personagens são inaceitavelmente ruins.
Sim,
eu,
tipo,
não consigo imaginar como é que alguém pensou,
tipo,
em tanta gente escrota.
Os personagens são todos horríveis. Metade deles é, tipo...
Problemático.
Não, não existe, tipo, nada de redeemable, como é que fala?
Nada que redima esses personagens, né?
Exatamente, não tem nada que redima nenhum deles. São todos, tipo, ruins, ruins. E aí, teoricamente, a única coisa boa neles é que eles amam. E eu fico, ok, mas o seu amor é problemático,
exato,
então
o seu amor é um lixo, sabe?
Então, vamos lá. Sobre o que fala Morro dos Ventos Uivantes?
Eu vou deixar pra você essa história, porque você viu mais recentemente, eu só li.
Então, esse é um livro gótico da Charlotte.
Eu acho que é da Charlotte.
Ou da Emily, uma delas. Tá?
Tem muitas Bronte.
Uma das irmãs, uma Bronte, é isso aí. E conta a história do Heathcliff, e aí, enfim, é mais do Heathcliff e outras pessoas que passam. Mas o central é o Heathcliff, ele é um menino que foi adotado por uma família, não rica, mas enfim, de melhor situação do que a que ele vinha. O pai da família gosta muito dele, se apega muito a ele, trata ele muito bem. E o irmão, de fato, o herdeiro, começa a ter raiva disso, assim. Essa família tem uma irmã, é a Catherine.
É, tem a filhinha, né?
É. E aí o Heathcliff e a Catherine ficam muito próximos, eles, enfim,
meio que se apaixonam.
Exatamente, se apaixonam, mas ao mesmo tempo o relacionamento deles é meio bizarro, mas enfim, não vem ao caso agora.
É. Mas o começo do relacionamento nem é o mais bizarro, né?
É. Aí o pai morre e o irmão toma conta da casa, que é o Wuthering Heights, que é o
Morro dos Ventos Vivantes.
E ele começa a tratar o Heathcliff super mal e colocar o Heathcliff pra trabalhar. E aí meio que esquece que o pai tratava ele como, tipo, um filho.
Uhum.
Enquanto isso, a Catherine quer subir na vida, quer ter um status mais garantido. E ela casa com o Linton, que é tipo um cara que mora na casa ao lado. Quer dizer, na casa ao lado, enfim, um semi-vizinho, né? Porque
não tinha casas muito ao lado.
Exatamente, é tipo terrenos gigantescos. E aí o Heathcliff fica super puto porque a Cat casou com outra pessoa. E aí ele vai embora.
E volta milionário.
E volta milionário, inexplicavelmente. É, ninguém sabe exatamente como.
Até onde eu sei,
como
ele, tipo, roubou alguém, porque não tem nenhuma explicação de como ele subiu na
exatamente.
Vida.
Zero. Zero explicação. Aí ele volta. A Catherine tem uma filha. Ela morre dando à luz a filha, certo? Que a filha chama Cat também.
Porque why not?
Todo mundo tem nome igual. E
é
aí,
pra facilitar.
Exatamente. E aí o Heathcliff casa com a irmã do Linton.
O ex-marido, né? O viúvo da Catherine.
E aí ele tem um filho com a irmã. E aí ele tem um outro filho. Enfim, beleza. Acaba que ele tem aí dois meninos pra cuidar.
Isso.
Um é filho dele e o outro é filho do cara que ele odiava lá. Do irmão da Catherine.
Do irmão, é. O outro é o tipo sobrinho
ou seja, viu, gente? Como
é muita gente.
É muito confuso e todo mundo tem o mesmo nome, tá?
Sim.
Esse é o problema também. Enfim. E aí o Heathcliff fica tipo, olha só, é a filha da mulher que eu era apaixonada.
E é igualzinha a ela. Elas são muito parecidas.
Vamos fazer, vamos obrigar ela a casar com meu filho. E aí ele literalmente tranca ela na casa.
E obriga ela a casar com o filho dele.
E obriga a casar com o filho dele, senão ela não vai poder nunca mais ver o pai dela que tá morrendo. Aí é isso, aí o pai dela morre. E ela fica lá morando naquela casa horrorosa. Aí um belo dia o Heathcliff morre também. E aí é isso. É essa história.
Sendo que assim, ele tipo obriga a menina a casar com ele, casar com o filho dele. Porque é, tipo, uma vingança dele contra a Catherine, sendo que a menina tem zero coisas a ver com, tipo, qualquer
sim.
coisa que a mãe dele não
ela
tenha
nem
feito.
Conheceu a mãe,
exato,
tá ligado?
Entendeu? E porque, tipo, ela é igual à mãe dela, tipo, muito parecida fisicamente, ele projeta essa vingança nela, porque, tipo, elas são a mesma pessoa. Não, elas não são a mesma pessoa, Heathcliff. Você é problemático. Ok? Ok. Beijo, fui.
Exatamente. Aí o Heathcliff começa a ficar meio louco, ele começa a conversar com o fantasma dela o tempo todo. E aí ele fica tipo, cadê? Cadê o fantasma?
É muito bizarro. E eu tanto esqueci, eu deletei muito nessa história, que na minha cabeça, na verdade, ele casava com a filha dela.
É, então, graças a Deus.
Graças a pelo menos isso, sabe? Que já seria bizarro o suficiente.
É, mas ao mesmo tempo, ele é super creepy perto dela.
Ele é muito
dela.
Creepy perto dela.
Ele fica tipo,
É, porque você sabe? É igual a sua mãe linda.
É.
Fui apaixonada por ela,
E ele fica um pouco, tipo, você vai casar com o meu filho?
Sim, nem perguntar se o filho dele quer, né? Tipo, detalhe.
Exatamente, ele obriga o filho dele. Que o filho também tá doente, tá, tipo, semi-morrendo, né?
Tá todo mundo morrendo nessa história. Todo mundo é escroto então, e tá todo mundo morrendo.
Mas é porque, tipo, é um livro gótico, né? Então, é isso. Todo mundo morre, todo mundo vê fantasma.
Todo mundo sofre, inclusive quem tá lendo.
Exatamente. E aí sempre tem, tipo, um lugar meio bizarro, assustador, que no caso é o Wuthering Heights, que é essa casa que é, tipo, no meio de um precipício, no meio de um pântano, não é isso?
É, muito bizarro. Num lugar muito nada a ver. E que tem esse nome porque, literalmente, o vento bate tão forte, porque a casa tá num lugar tão alto, que o vento, tipo, faz uivos mesmo. É um vento, tipo, tão forte que faz barulho.
Esse é o...
E a casa é um personagem, né? Vamos começar falando sobre a casa.
É, então, na verdade, esse é o único lado que eu verdadeiramente gosto no livro. Que são, tipo, as descrições da natureza.
É, a ambientação, né?
E essa casa... E a maneira como tudo é semi-romântico, semi-creepy. E você, de fato, vê, tipo... Porque quando eu imagino o Twin Heights, eu imagino uma coisa meio isolada, meio sem vida, assim, sabe?
Uhum.
É tipo um semi-pântano cheio de pedra, sabe?
Uhum.
É isso que eu imagino na beira de um precipício. É isso que eu imagino. A natureza como um todo é uma personagem. É claro que a casa é uma personagem. Ela tem a ver com, tipo, sentimentos desses personagens, né? Todo esse lado meio de, tipo, creepy, de ser uma coisa meio estranha, de um amor que dura pra... Porque, teoricamente, é isso que eles querem que você ache, né? Que é, tipo,
que é um
amor que
dura
pra além da vida.
Sim.
Enfim, a gente vai chegar nesse ponto,
que, na
mas...
Na verdade, não, mas né? Ok. É um livro que, pra mim, é muito mais sobre ódio do que sobre amor.
Sim, também
muito
acho.
Mais.
Sobre vingança,
sim.
Né? Mas, de qualquer maneira, teoricamente... essa natureza reflete um pouco isso, assim, uma coisa para além da vida.
É, e pra mim reflete muito, porque é óbvio, tem essa questão do estilo, né, de ser um livro gótico, ok. Se você, mesmo se você desconsiderar o estilo, né, e a proposta mesmo, eu acho que a casa se torna isso, porque essa questão dos ventos uivantes, ela poderia ser tanto uma coisa poética quanto uma coisa obscura. E ela assume essa característica obscura pelos personagens que convivem nela, sabe? Sim. Tipo, é uma casa que se ela tivesse uma história diferente, se ela fosse a casa dos Bennett, por exemplo, a realidade dela seria completamente diferente. Sim. Você, tipo, não teria medo da casa. Mas você tem medo da casa porque ela é preenchida por uma história muito manchada. Ela é manchada pela relação de ódio entre o Heathcliff e o irmão da Catherine. Ela é manchada pela relação de ódio, amor e ódio do Heathcliff com a própria Catherine. Depois, né, com todas as coisas que acontecem quando ele... Porque, se não me engano, ele volta pra Wuthering Heights porque acho que ele compra a casa, né? Um rolê assim. Eu não lembro, tipo, como que...
É, porque o irmão da Catherine fica, tipo, tão endividado...
É, que ele vende a casa. Então, assim, tem, tipo, todas essas camadas de sentimentos ruins que a casa, ela tem, tipo, ela tá preenchida por tantas memórias ruins que você, tipo, não tem esse limite sobre... Você não tem um espaço bom na casa porque você não tem um espaço bom naquela família.
Sim, mas ao mesmo tempo eu gosto da ideia de que a casa e a natureza permanecem. São uma coisa que vai ficar ali através através das gerações. E enfim, o livro trata muito disso, né? De gerações e as diferenças e as coisas que são iguais. Porque, no final das contas, o livro termina meio que com a Cath casando com o menino que é, tipo, não é do Heathcliff. É o...
Ah, o...
Que é o primo dela, na verdade, sim, né? Ela casa com o primo. Eu não tinha me tocado disso até agora.
Ela casa com o primo. Ela casa com o filho do... É porque eu não lembro o nome do irmão da Catherine.
Eu também não lembro, mas é isso. Ela casa com... O primo filho, dela. O filho do irmão da mãe dela. Uau. Ou seja, o primo dela.
O que pra gente é muito bizarro, mas naquela época acontecia com bastante frequência. Inclusive, minha bisavó é casada com o primo dela, mas ok.
E aí você vê, tipo, é uma nova geração que não tem mais esses rancores e, no entanto, a casa continua lá.
Sim.
Sabe? Então eu gosto um pouco disso, de que, tipo, eu acho que a casa absorve essas energias, mas ao mesmo tempo existe uma coisa de esperança, assim.
Uhum.
Mesmo ali naquele ambiente, pode nascer uma nova geração, sabe?
Se as pessoas fizerem o favor de deixarem de ser escrotas.
É, e a casa existe, tipo, desde 1500.
Sim,
né?
uma casa assim, super antiga. Que já passou por várias gerações, já passou por várias coisas. E, assim, é muito foda porque, tipo, também entra essa coisa da casa não mudar. Imutabilidade? Não sei se eu tô inventando uma palavra aqui, mas ok.
Eu acredito.
Passa essa impressão de, tipo, esse mesmo rancor que foi passado por outras gerações... Também, tipo, que chegou nessa geração agora, né, dessa segunda parte do livro, também tá sendo passado de geração a geração há muito tempo, sabe? Porque, assim, eles já eram corruptos antes. Tipo, o único ponto de esperança era, tipo, o pai da Catherine, sabe? Que era, tipo, uma pessoa melhorzinha. Sim. Porque, de resto, tipo, você tem a Catherine que já nasceu com esse espírito meio escroto.
Cara, ela é muito escrota, assim. Não dá pra você gostar dela.
Não dá pra defender essa filha da puta.
Porque, por exemplo, tipo... Se você falar que o amor do Heathcliff redime ele, no caso da Cath não existe nem isso.
Então, porque o que fode a Catherine é que, por exemplo, eu entendo a ambição dela. Eu acho que é uma coisa aceitável pra uma mulher na época onde ela
vivia.
Sim,
a gente já falou sobre isso
antes. Várias vezes, né? Acho que é um assunto recorrente que é muito importante a gente lembrar que, assim, a Catherine é uma personagem de uma época em que mulher tinha zero direitos e o casamento era a única maneira delas encontrarem algum tipo de liberdade,
sim,
sabe? Então, você julgar a Catherine por querer um casamento em uma posição social confortável com um cara mais abastado é você esquecer todas as provações que uma mulher em 1800 e pouco passava.
Sim.
Então, eu não julgo ela por isso. Eu julgo ela pelo tratamento dela com o Heathcliff.
Ela é meio cruel.
Ela é muito cruel, porque, assim, ela claramente não gosta dele. Fica claro em... Tipo, o problema da Catherine é exatamente isso. Ela não gosta dele, ela não foge, não desocupa a moita. Mas ela quer manter o sentimento dele por ela ali.
Ela gosta de ter, tipo,
de
um
ter
capacho.
Alguém,
assim.
Exato, ela gosta de ter alguém pra pisar em cima. Ela gosta de ter alguém que adore ela. Ela gosta do sofrimento. É disso que ela gosta. Ela não gosta só de, tipo, manter ele ali e, tipo, ok. Não, ela gosta de fazer ele sofrer.
Sim.
E de, por consequência, fingir que tá sofrendo também. Porque ela tem, tipo, essa... essa ambição por uma vida, mas ao mesmo tempo ela quer sentir alguma coisa que ela não sente. Então ela fica, ela gosta exatamente dessa relação de sofrimento, que é tipo, eu mantenho você aqui comigo, e mantendo você aqui eu consigo fingir que eu tenho algum sentimento, e que a minha vida tem algum significado por
causa
desse
sentimento. Sim, ela gosta de drama, é isso.
Ela gosta de drama, ela é uma personagem dramática, no pior sentido, assim. E é um dramático escroto, porque ela não vê o limite entre, tipo, porque ela é tão mimada, tão filha da putamente mimada, sim, que ela acha que o mundo, tipo, aquela coisa que a gente falou várias vezes do mundo dever coisas a você, ela acha que ela merece tudo, que ela merece um melhor casamento e que ela merece ter o cara que sempre gostou dela ainda ali abaixando a cabeça e amando ela, sabe?
Pra mim é meio triste dizer isso, mas eu acho que, tipo, os personagens masculinos, de certo modo, tipo, o Heathcliff, de fato, é horrível. Mas o marido dela lá, sim, Elton, não é isso?
Eu não lembro. Linton, você não falou?
Linton, isso. Eu não sei se
não
é Elton ou
mais
é
o
irmão.
Nome de ninguém.
Exatamente. O Linton, é Linton mesmo. O Linton, ele não é ruim. Tipo, ele só é, tipo, meio rico.
Ele só tá meio indiferente ali pro que ele é rico.
Exatamente, mas tipo, ele trata a filha super bem, sim, ele, sabe, ele tenta ser um bom pai. E mesmo a Catherine, ele fica, ok,
vamos lá.
E aí, e ela gosta um pouco disso, mesmo com ele, ela faz um pouco esses
joguinhos mentais, né?
Sabe, ela gosta de, tipo, torturar pessoas,
hein? Sim, ela é muito sádica, cara, ela é muito sádica. E aí, você percebe o quanto a não influência dela interfere na criação da filha, exatamente porque a filha não é esse tipo sádico.
Exatamente, ela é igual à mãe, mas com um temperamento
completamente diferente. Tipo, ela é mais sensível, ela pensa mais nos outros.
É. E eu acho que, né? Porque o livro, de um modo geral, é sempre baseado em paralelos, né?
Sim.
Então a gente tem a relação do Heathcliff e a Cat, e aí depois a Catherine, e aí a gente tem a filha, a Cat, e a relação dela com o primo. Aí a gente tem, tipo, Wuthering Heights e depois o Granger Manor lá, que é, uhum, tipo, a casa dos Linton. Tudo é sempre, tipo, espelhado, né?
Uhum.
E aí o motivo pelo qual o lado B da relação da Cat e do primo funciona é justamente por causa disso, porque o temperamento deles é menos rancoroso, menos vingativo, menos cruel,
eles não
menos
têm
mesquinho.
Aquele acúmulo de sentimentos que os pais tiveram, né? Você não tem, por um lado...
Então, mas o Heathcliff, assim, novamente, não querendo justificar, mas existe um certo motivo pelo qual ele que deseja a vingança. Quer dizer, porque, de fato, tipo, coisas aconteceram com ele, ou ele percebe coisas como acontecendo
com ele.
Ele
percebe muito preconceito acontecendo com ele.
E, de fato, e tipo, o cara trata ele super mal,
sim,
fez ele trabalhar.
Faz um serviçal, etc.
E a Catherine também trata ele super, sim, mal, esfrega várias coisas na cara dele.
E constantemente lembra ele que, tipo, eu sou
você
demais
abaixo,
pra você.
Exatamente. Não que justifique as medidas que ele toma, mas, sabe, dá um pouco de razão. Agora, a Catherine nunca teve, tipo, zero motivo.
Sim.
Zero motivo desde o começo, sabe?
Ela é apenas escrota.
E aí é muito louco isso, que, tipo, o livro acaba e depois ele acaba de novo, né?
Sim!
Porque
tem, tipo, 20 finais.
Exatamente, ele acaba. Primeiro ele acaba, a mulher termina de contar a história lá pro cara.
Sim.
E aí
que ela tava contando a história que eu não lembro?
Ah, um cara que aluga uma casa.
É uma pessoa muito aleatória, né? É uma mulher aleatória, que é tipo uma mulher que trabalhava na casa.
Exatamente, é tipo
um cara muito
crianças.
Na verdade, o início do livro, a primeira parte do livro, é uma grande fofoca. É,
sim,
isso, é uma grande fofoca. É tipo, você ficou sabendo da história desse vizinho aqui? É isso.
É, chega esse cara e pergunta pra ela, tipo, ele tá alugando a casa e ele pergunta pra ela, me conta aí qual é desse cara. E ao invés dela falar, ele é meio creepy.
Não, ela conta
a história
inteira. Ela,
tipo, conta tudo. Tudo.
E aí a segunda parte que é...
Aí, enfim, termina meio que com um cara falando, tipo, nossa, de fato esse cara é creepy, não vou mais alugar a casa dele, não. E aí é basicamente, tipo, porque a menina tá lá trancada dentro de casa, sendo obrigada a casar com o cara. Termina aí. Meses depois, por zero motivos, ele decide, acho que eu vou visitar aquele lugar creep que eu fui uma vez. Ele vai lá e a mulher conta pra ele de novo, fala, olha só o que aconteceu. Todo mundo morreu e agora as únicas pessoas que sobraram estão felizes. Elas vão se casar no final do ano. Pronto.
Beijo, final feliz.
Aí você fica, o que é isso?
Vamos falar sobre Heathcliff, então.
Ok.
Já que nós estamos neste momento, vamos falar sobre Heathcliff.
Eu acho que Heathcliff
é o filho da puta escrota.
Mas ele tinha potencial. Quando criança, quando ele é adotado, ele tinha potencial. E mesmo, tipo, em todos os momentos em que tá todo mundo jogando na cara dele, tipo, você está abaixo de mim,
eu sou um bastardo, blá blá.
E aí tem uma coisa que eu não entendo direito. Porque eu lembro disso no livro. Porém, todas as adaptações, a de 2011 não, mas todas as outras adaptações, as pessoas são brancas. Mas não tem um momento que eles falam que o Heathcliff tem pele escura?
Então, porque se eu não me engano, não sei se essa foi a minha leitura, se isso fica claro, ele é tipo um bastardo de gypsies, né?
Ah,
eu não lembro se isso é mencionado ou se foi uma leitura minha.
Tá.
Agora eu não consigo lembrar, mas eu acho que, se não me engano, menciona que a pele dele é mais escura. E eu acho que em algum momento no livro essa coisa do cigano é mencionado. Porque aí eu não sei se ele é tipo um bastardo de alguém com uma cigana, ou se, tipo, se ele foi encontrado e ele é filho, sei lá qual é a origem dele. Se não me engano, tem essa menção dele ter a pele um pouco mais escura assim.
É, então. Mas ao mesmo tempo aí o Ralph Fiennes faz o papel dele, o Tom Hardy.
Whitewashing, né? Desde sempre. Tudo bem.
Aí eu acho que é isso, tipo, ele tinha potencial. E mesmo quando a Catherine tava sendo cruel com ele, mas ele ainda meio que acreditava na possibilidade do amor deles, ele aceitava, sabe? Ele ficava, tipo, tudo
pelo... É porque ele é super passível no começo, né?
É, tudo pelo nosso amor, tudo bem. Ele ficava, você tem razão, não sei o quê. E eu acho que essa passividade, na verdade, é ruim, porque torna...
Estoura ele lá na frente,
exatamente,
né?
Mas, no entanto, você, tipo, tem um potencial de ele ser uma pessoa boa ali.
Sim.
A partir do momento em que começam a tratar ele mal, em que o irmão começa, tipo, pisar nele, e a Cat abandona ele, aí fode o rolê.
Sim.
Aí ele vai embora, e justamente, tipo, já querendo... Ele vai embora já querendo, tipo, um dia eu vou voltar, eu vou mostrar pra vocês, seus filhos da puta.
Sim.
E a partir daí, é tipo uma virada tão...
Surreal, né?
Tipo, um 180 total, sabe?
Aham. Uhum.
Ele tava de um lado e foi pro outro, porque antes ele era super passivo, ele aceitava todas as coisas, ele ficava, tipo, tudo pelo nosso amor. Depois disso, ele fica, tipo, foda-se todo mundo.
Quero que todo mundo morra.
Exatamente,
vou foder todo
pau
mundo.
No cu. E aí, ele coloca... Ele começa a tratar mal o filho do irmão da Catherine. Ai, a gente precisava muito saber os nomes, né? Mas ele começa a tratar mal lá o menino, porque o pai tratava ele mal.
Então, essa que é a questão dele, assim. Tipo, eu entendo o ressentimento dele. E eu entendo a vontade que ele tem de
Sim,
se vingar,
mas
porque...
tipo, o nível é muito
então,
exagerado.
O problema é que ele projeta
fico, tipo,
isso pras pessoas erradas.
E por que que ele faz isso com o próprio filho, sabe?
Sim.
Porque, tipo, eu até entendo ele ser cruel com o outro cara, porque lembra ele do pai que foi cruel com ele, blá blá blá. Ok, eu acho exagerado. Beleza.
É uma bosta, mas ok.
Mas faz um certo sentido dentro do cérebro.
Escroto de Heathcliff.
Agora, por que que ele faz isso com o filho?
Cara, a leitura que eu tive do filho dele é que ele, na verdade, ele se ressente do filho, não pelo filho, assim, mas porque ele tinha toda uma vida envisionada pra ele e pra Catherine, de, tipo, como ele queria que fosse.
Ah, entendi, porque não é o filho dele com a Catherine.
Exato, tipo, ele se ressente de várias coisas ali, né? Ele se ressente do filho do fulano, porque ele projeta o tratamento que ele recebeu. Ele se ressente da Cat filha, porque, é filha dela com outro cara, o que significa que o amor da vida dele deu pra outro cara. Sim. E porque ela é a cara da mãe dela.
É, e porque a mãe meio que morreu dando luz a ela.
Exatamente, dando luz a ela. Então, assim, é um acúmulo de bosta pra cima dessa menina. E ele se ressente do filho porque ele... Tipo, o filho não é tão corrompido quanto ele. Ele é um garoto ok.
É.
Ele, tipo, não chega nem fede, assim.
Exatamente.
Ele não é nem bom,
tipo,
nem ruim. Ele só tá ali.
Tem zero personalidade.
Exato. Assim. Ele é uma folha branca. Pra mim, ele se ressente muito disso, assim. Dele ser um retrato claro, guspir escarrado de, tipo... Como é você querer uma coisa... Tipo, você ter essa vida que você tinha envisionado pra você. E ela ser 100% destruída. Sabe? Porque não é o filho dele com... Uma menina que ele ama, a gente não sabe, tem informação nenhuma dessa esposa dele.
Tem um lado semi-positivo que é, ela foge, né? Ela casa com ele, aí ela percebe que ele é um escroto e ela foge. E eu fico, you go girl!
Porém, você largou a criança.
Não, ela leva a criança. Ela leva a criança e aí ela morre. E aí o Heathcliff fica com a criança, entendeu?
Ah, é? Eu não lembrava disso.
Então, tipo, o filho dele chega lá, o filho já tem uns 16 anos.
Ah, então ele tá, tipo, pegando do... então tá vendo? Mais recentemente ele tá passando do moleque. Que não tem nada a ver com o moleque, tem a ver com, tipo, as ideias que ele tinha,
exatamente,
entendeu? Na verdade, tudo que o Heathcliff faz na segunda parte do livro é, tipo, projetar o ódio dele pra pessoas que não tem nada a ver com isso.
E aí eu fico pensando como é que, tipo, uma pessoa que passou por tudo isso não aprendeu com os erros, sabe? Porque aí você fica imaginando, ah, olha só o que fizeram comigo. Olha a maneira como, tipo, isso me afetou.
Uhum.
Você deveria, então, na verdade, falar, tipo, ok, então existe uma outra maneira de fazer isso.
Exatamente.
Sabe? Mas não, ele fica tipo, então eu vou fazer igualzinho.
É tipo, sabe, todas as coisas que eu sofri, eu quero que outras pessoas sofram também.
Exatamente, é perpetuar, tipo...
O ciclo, né? Ele continua o ciclo de ódio, de sofrimento. Eu acho que tem muito a ver também com o fato de que ninguém ensinou diferente pra ele. Todas essas coisas da primeira parte acontecem quando ele ainda é, tipo, muito novo, né? Ele tem, sei lá, seus 18, 19 anos. Ele é novinho. Tipo, você tá numa fase que é muito determinante pra sua vida adulta, sabe? E ele saiu do... Ele viveu de extremos. Ele viveu de ser 100% passivo e de aceitar qualquer coisa... Pra, tipo, não aceitar nada e retribuir tudo soco, porrada com porrada. E ele não teve... Porque a única pessoa que ele tinha de referência era o pai da Catherine, né?
Que morreu.
As referências que ele teve foram todas ruins. Então ele só... É aquela coisa que não sei se a gente já falou aqui, mas eu acho que é uma lição pra vida, assim. A gente não sabe... Você não consegue reproduzir amor se você não sabe o que é isso.
Sim.
E ele não recebeu amor em momento nenhum, sabe? Tipo, o máximo que ele recebeu foi do pai postiço, mas assim,
por pouco tempo. Exatamente, tá? Tipo, uma memória distante. E aí as memórias mais recentes são todas de um amor meio cruel, que é esse amor da Catherine.
Que essa é a maneira de amar.
É.
Né? Se você ama pisando na pessoa. Então, tipo, minha maneira de demonstrar amor pelo meu filho vai ser obrigando ele a se casar com essa mulher. Minha maneira de demonstrar o meu amor pra Catherine vai ser fudendo com a vida da filha dela. E por aí vai.
Mas, por exemplo, é muito louco isso, porque ele sabe que o que ele tá fazendo é ruim.
Sim.
Porque tanto que quando ele conversa com o fantasma dela, ele fica um pouco tipo, olha o que você me obrigou a fazer.
E eu fico, ninguém tá te obrigando a nada.
Mas ó, isso dá a entender que ele, tipo, ele sabe que o que ele tá fazendo
é uma
bosta. Ele
se questiona, sim.
E aí eu fico me perguntando, se você tem esse relacionamento com o fantasma dela, por que que você, tipo, continua fazendo isso?
Desconto-se nos vivos.
Exatamente, por que que você, tipo, usa a filha dela dessa maneira, sabe? Se você imagina que o fantasma da mulher está atrás de você, está perpetuamente conectado com você, por que você vai lá e, tipo, faz uma coisa ruim pra filha dela, sabe?
Talvez exatamente por isso. Porque, tipo,
pra obrigar o fantasma a ficar mais esperto ainda.
Exatamente. E também porque, tipo, ele tem essa sensação de que ela ainda está ali, que ela ainda está de olho. Então é tipo, já que você me fudeu, agora eu quero que você assista enquanto eu ferro com a vida da sua filha.
Entendi.
Entendeu? Que é uma coisa muito doentia, porém muito própria de Heathcliff, porque ele é o quê? Doente.
Ele é total doente.
Muito retardado.
Não tem... Na adaptação que eu vi, eu acho que não tem isso. Não tinha um momento em que ele tentava entrar, tipo, na tumba dela lá? Ele tentava cavucar o corpo dela?
Eu acho que tem. Eu não me lembro, mas eu acho que tem.
É, então. E eu ficava tipo, o que você vai fazer com esse corpo?
Melhor a gente não descobrir.
Juro por Deus que eu pensava, mano, ele vai colocar esse corpo no mausoléu dela lá, que ele criou, que é tipo o quarto que ele preservou
pra ela, sim. Ah, que nojo.
Ai, Jesus, imagina ele transando com esse corpo.
Ai, por que você tá me fazendo pensar nisso? Necrofilia essa hora da manhã, não.
Mas, amiga, pelo menos ele não conseguiu. Sabe, podia ser pior.
Mas agora vai estar o quê? Marcado para sempre na minha memória.
Mas certeza que ele transaria com o corpo dela. Você não acha? Eu acho, certeza.
Do jeito que ele é maluco? Sim. Ah, que nojo. Se bem que nem tem corpo, porque ela... Ele chega, a menina já tá com, tipo...
Morta há um tempão.
Ela já tá morta, tipo, quase 20 anos, sabe? Ah, que nojo. Pior ainda, transar com esqueleto.
Então, mas é uma coisa meio Conde de Monte Cristo, você não acha?
Eu não sei porque eu não tenho referência de Conde de Monte Cristo.
Ok.
É então. A novela das nove anterior. O outro lado do paraíso era Conde de Monte Cristo, né?
Eu não sei porque eu não tenho referência da novela. Não, mas Conde de Monte Cristo é meio isso.
É assim, basicamente vingança. Né?
É uma história de, tipo, um cara que vai preso e aí ele decide, tipo, vou me vingar. E aí ele foge da prisão, fica rico. E aí ele volta e, de fato, se vinga de todo mundo.
É uma das nove total.
E aí tem, tipo, o grande amor da vida dele, que tá casado com o cara de quem ele quer se vingar e tal.
Ok.
E aí, no final das contas, ó, a diferença com o Conde de Monte Cristo é que eles terminam juntos. Mas aí eu sempre lembro da fala em V de Vingança, que, tipo, a Eve e o V assistem Conde de Monte Cristo. E aí a Eve fala, na verdade, essa é uma história muito triste, porque ele se importava mais com vingança do que ele se importava com o amor dela. E pra mim, é isso que acontece também aqui, assim. Porque se você se importasse de fato com o amor de uma pessoa, com o melhor de uma pessoa, você não seria cruel com ela e com os filhos dela e com a memória dela.
Sim.
Então, ele se importa mais, na verdade, com vingança. É isso que a gente falou, é tipo... Ele guardou tanto, que depois explodiu da pior maneira possível.
Ele saiu explodindo merda pra todos os lados. Ele é o ventilador. Então, ele recolheu merda e depois cuspiu.
Exatamente, ele só foi alimentado merda.
Exato.
E aí, depois ele falou, agora, ó, girar essas ventoinhas aí.
Ai, acho que é isso. Não sei se tem mais pra falar, cara. A gente fala sobre todas as pessoas relevantes que são a Catherine e o Heathcliff.
É, e aí, tipo, a nova geração que é tipo, meh.
É porque eles não, tipo, não têm zero personalidade, cara. Porque o filho dele não cheira nem fede. O primo lá que casa com a menina depois, ele é tipo, ok.
É, então, o primo, na verdade, é um pouco, tipo, ele é meio brutamontes, assim, no sentido de que ele não sabe conversar direito,
ele não tem muitas social skills, né?
Ele não sabe ler, ele não foi educado. Mas isso, novamente, porque ele não foi educado a nada disso.
Sim.
Sabe? Mas aí, a partir do momento em que a menina, a Cat, filha, aparece e começa a conviver com ele, ele vai aprendendo.
É meio Bela e a Fera ali, né?
Total! Total Bela e a Fera.
Só que sem o sequestro. Quer dizer, com o sequestro, porém.
Com o sequestro, mas de outra pessoa. Fera. Também tem isso, tipo, ela ensina ele a ler. E aí, enfim. Mas ao mesmo tempo é isso, tipo, eles são muito vazios de personalidade. E mesmo a própria Cat, que é, tipo, a personagem dessa nova geração que tem mais personalidade, mais tempo de desenvolvimento, mesmo ela...
É meio diferente, né?
É, a personalidade dela se baseia em, tipo, ah, ela é boa.
É isso, ela tem um coração bom.
Pronto.
Acabou.
Não tem muito o que dizer dela, de fato.
Tipo, a mãe dela é escrota, mas ela tinha um pouco, tipo, mais sustância, né?
É.
Justamente por ser escrota. As pessoas escrotas são os mais legais de avaliar.
De fato. Tanto que, tipo, vejam nossos episódios de Snape Dumbledore.
Eu tava pensando exatamente nisso. Então é isso.
Acho que é isso.
Muito bem. Então, gente, se vocês quiserem compartilhar as opiniões de vocês sobre os nossos episódios, sobre Uttering Heights, sobre todos os outros que a gente já fez. Eu ia falar do anterior, mas eu esqueci qual foi o
apoiador.
Muito bem, se vocês quiserem compartilhar opiniões sobre os nossos episódios, tanto os mais recentes quanto os mais antigos, vocês podem sempre mandar um e-mail pra gente no quartaparedepodcast@gmail.com, que a gente sempre faz leitura aqui no final quando tem e-mails novos.
E vocês podem também mandar um tweet falando Wuthering Heights é o meu livro favorito, para de falar mal, para @quartaparedepod.
A gente também tá no Facebook, a gente não usa muito porque o Facebook tá o quê? Meio que morrendo. Mas
graças a Deus!
O Facebook tem que acabar, gente. Mas a gente também tá por lá no facebook.com/quartaparedepodcast.
Ai, meu Deus, a gente vai ter que fazer um Instagram agora, né?
Nossa, não pensa nisso não.
Ok. Ok. É. E a gente tá também no site do Podcast Adelas, www.podcastadelas.com.br. A gente posta todos os episódios lá e a gente vê os comentários por lá. Então, se você quiser ouvir e comentar por lá, estamos sempre atentas.
A gente também tá no Spotify agora, caso vocês não saibam. Então, se você é assinante do Spotify, se você tem um aplicativo no seu celular, vocês conseguem escutar a gente online ou também baixar os episódios pra escutar no aplicativo estando offline. É só procurar a gente lá na Quarta Parede Podcast, tem todos os episódios bonitinhos.
E mesmo se você não for premium, ainda dá pra ouvir o podcast completo. E a gente continua em todos os lugares que a gente sempre esteve antes, no iTunes, no Podbean. Falando em iTunes, deixe sua avaliação.
Que ajuda muito a gente a crescer. 0 a 5 estrelas, mais um comentário. Ajuda muito o podcast a aparecer pra outras pessoas. Eu também tô no Twitter, no @LarissaCiriene, Ciriene com S e tudo I. Também estou no Instagram, por favor, sigam lá pro meu objetivo de algum dia, ainda este ano, quem sabe nos próximos 10 anos, chegar em 10 mil. Eu quero ter o swipe up.
Eu tô no Twitter e no Instagram, no @AnaLiviaMS, Ana com 2 N's.
E a gente se vê na semana que vem pra falar um pouquinho de Jane Eyre, é isso. Nosso próximo.
Eu preciso terminar de
ler. Eu preciso ver um filme.
Então é isso, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.